Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Plenário conclui votação da PEC paralela e adia para 2025 a média dos 100% para o cálculo do benefício. Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir especialistas antes de votar prisão em segunda instância.
A iniciativa partiu do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que defende uma análise mais aprofundada antes da votação do projeto.
Eu sou Lia Passarinho e este é o Boletim.leg. Boa tarde. Aprovada em segundo turno, PEC paralela vai para a Câmara dos Deputados com mudança no cálculo do benefício. Repórter Érica Christian.
Por 53 votos a 7, o Senado aprovou em segundo turno a PEC paralela da Previdência, que inclui estados e municípios e taxa o agronegócio exportador. A oposição tentou revogar regras já em vigor da reforma da Previdência. A emenda que previa a aposentadoria integral em todos os casos de invalidez acabou rejeitada. Mas o relator da PEC paralela, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, esclareceu que está garantido o pagamento integral nos casos de invalidez por acidente ocorrido dentro ou fora do ambiente de trabalho e de doenças degenerativas.
Alguns casos que hoje são usados como deficiência, por exemplo, uma pessoa que teve um infarto, uma pessoa que teve um câncer e ficou curada, mas tem todas as condições de trabalhar. Essa porta é que ficou fechada.
O plenário aprovou a emenda que adia para 2025 a regra de cálculo do benefício com base em todos os salários. Mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, esclareceu que o escalonamento ainda depende de aprovação dos deputados.
O que eu espero é que a Câmara o quanto antes delibere, porque caso contrário, os trabalhadores que se aposentarem acabarão com o texto anterior sendo prejudicados.
A PEC paralela ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados.
Integrantes da Comissão de Constituição e Justiça vão ouvir especialistas antes de votar em prisão em segunda instância. Repórter Marcela Cunha.
Após decidirem instituir a prisão em segunda instância, alterando o Código Penal e não mais por uma proposta de emenda à Constituição, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça marcaram uma audiência pública para discutir o tema. A iniciativa partiu do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que defende uma análise mais aprofundada antes da votação do projeto. Segundo a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a sugestão foi reforçada por outros integrantes da comissão.
Tanto o senador quanto alguns parlamentares estão propondo a presença dos seguintes convidados. Seria o ministro da Justiça, Dr. Sérgio Moro, Dr. Ives Gandra Martins, advogado, professor, Dr. Rodrigo Batista Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Valdemir Passos de Freitas e um representante da Ordem Advogados do Brasil.
Também será convidado o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. A audiência pública está marcada para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã.
Comissão de Constituição aprova pena alternativa para condenadas gestantes ou com filho de até 6 anos de idade. Repórter Bruno Lourenço.
As condenações inferiores a 4 anos de cadeia em crimes sem violência já são convertidas em penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade. A proposta aprovada pela CCJ estende o benefício para sentenças de até 8 anos quando a condenada for gestante ou tiver filho com até 6 anos de idade. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, questionou o benefício a alguém que cometeu crime.
O fato de ter filho não pode ser um subterfúgio para que haja um abrandamento da legislação, atenue de alguma forma, né? Porque subentende-se aqui que há uma dependência da mãe com o filho, né? E no caso do filho que dependa do pai.
Mas a relatora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu a iniciativa.
Eu ressalto que o objetivo dessa mudança não é possibilitar que a mulher volte a praticar atos de delinquência, mas sim que ela possa cuidar do seu filho, estabelecendo, posicionando parâmetros para que isso possa acontecer.
O projeto ainda será votado mais uma vez pela CCJ antes de ir ao plenário.
Comissão de Desenvolvimento Regional discute repasses de verbas da União para a região Nordeste. Repórter José Aldeveza.
A Comissão de Desenvolvimento Regional discutiu o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. O representante da Superintendência de Desenvolvimento da Região, Renato Arruda, disse que as ações da próxima década devem considerar a redução das desigualdades dos estados nordestinos.
Entender, né, que as potencialidades do Nordeste, elas são localizadas em diferentes territórios e que também existem desafios que são diferentes dependendo da região. E que existe uma necessidade de fazer uma dosagem de como proceder para desenvolver e reduzir essas desigualdades regionais para cada um desses territórios que tem suas peculiaridades.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu pressa na destinação dos recursos para a região ao lembrar da votação do orçamento de 2020.
Talvez ainda remanejar, porque tem ainda o orçamento que vai ser ainda definido, a questão do setorial ainda não foi feito, o relatório, talvez para ajustar algumas coisas que às vezes os parlamentares desconhecem, né, essa nova proposta, e às vezes eles têm interesse em remanejar a questão do orçamento.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.